dois deputados pegaram-se nas redes sociais por causa do custo em impostos de aumentar salários. Um diz que são altos demais, a outra que não, que esse é o custo da Segurança Social. Mas e você? Sabe quanto é que custa em impostos aumentar salários em Portugal? Em Portugal, os custos que incidem sobre o trabalho são relativamente altos. A base é sempre o salário bruto. Sobre este salário bruto, o trabalhador paga Segurança Social 11%, paga IRS, que depende do nível de rendimento. Mas depois, sobre este salário bruto, a empresa também paga 23,75% de Segurança Social. É este bolo todo que se chama os custos sobre o trabalho. Ora, em Portugal, esses custos são dos mais elevados da OCDE. Somos o 8º país que maior tax wedge, é esse o termo que se usa em inglês, ou se quiser em português, a margem financeira, o 8º maior, de 42,3% do nosso país, acima da média da OCDE, mas também muito acima do que se pagava no passado. Sabe quando? Em 2012 pagava-se muito menos, ou seja, antes do enorme aumento de impostos. Lembra-se dele? É que ele ainda se lembra de si, porque ainda cá está, grande parte. Mas os impostos este ano até estão a descer. O corte do IRS, ainda o do governo anterior, porque o deste governo ainda não está sequer apresentado, quanto mais aprovado. Mas olhemos para aquilo que já desceu o IRS este ano. Então, quanto é que custa hoje em impostos um salário? Vamos começar pelos salários das profissões menos qualificadas. O salário mínimo, para começar, que é de 820 euros. Bom, para um salário destes, e sem contar com o subsídio de alimentação, a empresa tem de pagar, gastar, por mês, 1.015 euros. E o trabalhador recebe líquidos 730 euros, sem contar com o subsídio de alimentação. Ou seja, o peso da margem fiscal num salário mínimo é de 28%, mais coisa, menos coisa. E porquê que é tão baixo? Porque o salário mínimo não paga IRS e há quase 1 milhão de pessoas em Portugal a receber o salário mínimo. Mas agora vejamos o salário médio. Normalmente dizemos que ele é de 1.500 euros mais coisa, menos coisa. Isso é verdade, mas é quando se considera tudo, ou seja, os subsídios de alimentação, as diuturnidades, os prémios de pagamento. Se retirarmos isso, então o salário bruto mensal, o salário base mensal, em média em Portugal no final de 2023, era de 1.143 euros brutos. Pois bem, para este salário, uma empresa tem de gastar por mês 1.414 euros. Deste valor, vai mais ou menos 900 euros para o trabalhador e 500 euros para o Estado. Ou seja, aqui a margem fiscal já subiu para 36%. Já está a ver o ritmo, não é? Quanto mais sobe o salário, mais sobe a margem fiscal. Terceiro exemplo. Chamemos-lhe um salário elevado já de profissões mais qualificadas, o dobro do salário médio, isto é, cerca de 2.300 euros brutos, sempre sem subsídio de alimentação. Pois bem, neste caso, a empresa gasta por mês 2.830 euros, dos quais o trabalhador recebe líquidos 1.580 euros, mais coisa, menos coisa. A diferença qual é? A diferença são cerca de 1.250 euros que vão, claro, para o Estado. A pergunta é também a seguinte. Portugal é, como vimos, um dos países onde os custos do trabalho é dos mais elevados da OCDE, mas depois é também dos países que têm dos salários mais baixos da Europa e da OCDE. Repare no seguinte exemplo, que é um exemplo dado pela Associação Business Roundtable Portugal e que compara um salário bruto de 2 mil euros na Holanda e em Portugal. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, na Holanda, esta empresa, que para pagar um salário bruto de 2 mil euros por mês, vai ter um custo anual de 31.500 euros. E o trabalhador vai receber, ao longo de todo esse ano, 24.400 euros. Agora compare com Portugal. Mesmo salário de 2 mil euros brutos, a empresa vai gastar 24.400 euros no ano e o trabalhador vai receber 19.100 euros no final do ano. Está a ver a diferença? A diferença são 8.300 euros. E para onde é que vai essa diferença? Para o Estado. Isto afeta todos os portugueses, mas afeta especialmente os mais jovens. Muitos deles saem às pasadas, sobretudo os mais qualificados, de Portugal para outros países no estrangeiro, porque precisamente lá ganham mais bruto e ganham mais líquido, até porque há menos impostos. Quanto é que custa aumentar então os salários em Portugal? Vamos imaginar um cenário um bocadinho absurdo. Um patrão que, para reter o seu trabalhador, ou agora diz-se talento, aumenta em 500 euros líquidos o seu salário. Então quanto é que este patrão tem que ganhar? Depende do salário, não é? Vamos aos exemplos de há bocado. Vamos ao salário médio, o tal salário médio dos 1.143 euros, que dá líquidos 907 euros. Então, para que este trabalhador ganhe mais 500 euros líquidos e passe para 1.407 euros, mais 500 euros líquidos, recordo, a empresa tem que gastar por mês mais 1.007. Ou seja, neste caso, são cerca de mais 500 euros para o trabalhador e mais cerca de 500 euros para o Estado. Agora vejamos o outro exemplo, o dobro do salário médio, o tal que daria 1.583 euros líquidos que vimos há bocado. E este patrão também decide aumentar este trabalhador mais 500 euros, ou seja, para os 2.083 euros. Pois bem, este patrão vai ter de gastar por mês mais 1.219 euros que vai distribuir entre trabalhador e Estado. E como é que distribui? Lá está, são mais 500 euros para o trabalhador e são mais 700 euros para o Estado. Pois é, viu bem? Quem é o principal beneficiário em Portugal dos aumentos salariais? É o Estado.